Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
A mitologia encanta, fantasia e comunica. A mitologia grega teve profunda influência na cultura, na arte e na civilização do Ocidente. Seus personagens sempre foram deuses e heróis, e até hoje são referências para as nossas criações.
Mitologia, histórias sagradas, Proteu. Sibila, Proteu é uma estranha divindade, né? Pouco conhecida até, mas até hoje é uma referência no Olimpo grego e modelo para muitas obras atuais, não é mesmo?
Verônica, realmente Proteu não teve e não tem a mesma projeção que as outras divindades helênicas, como Zeus, Dionísio, Apolo e tantos outros.
Mas por que ele ficou, se assim posso dizer, relegado a um segundo plano?
Um mito nos dá conta de que ele era assim porque queria. Ele não permitia a aproximação de outras divindades e de heróis. Enfim, ele não era dado à comunicação. Muitas pessoas passaram a procurá-lo, desejando conhecer as artimanhas do destino. Porém, Proteu se mostrava arredio para revelar sobre os acontecimentos vindouros. Ele considerava que cada um poderia fazer seu próprio destino, através de suas ações. Para se esquivar das pessoas, Proteu metamorfoseava-se, assumindo aparências monstruosas, fazendo as pessoas fugirem assustadas.
E Sibila, por que ele fazia isso? Fale um pouco de como ele surgiu e de como ele vivia.
Proteu era um deus marinho, um dos 3.000 filhos dos titãs Tétis e Oceano. Nascido em Palene, uma pequena cidade da Macedônia, ele teve dois filhos gigantes e cruéis, Tímolos e Telégono. Não conseguindo transmitir o sentimento de humanidade para seus filhos, Proteu pediu ajuda a Netuno. O deus do mar aconselhou Proteu a abandonar sua cidade e ir com ele cuidar do grande rebanho de peixes e focas nas costas do Egito. Depois de algum tempo, Netuno quis recompensá-lo por seu trabalho e concedeu-lhe o conhecimento do presente, do passado e do futuro. Proteu passou a ser reverenciado por seus dons proféticos e reveladores do destino. Mas, como eu já disse, Proteu não admirava muito a adivinhação do futuro. Ele não era muito dado às profecias e achava que cada um deveria fazer seu próprio futuro.
E para evitar esse contato, Sibila, ele se transformava num outro ser, não é mesmo?
Exatamente. Verônica, ele era muito procurado por quem quisesse saber os mistérios do futuro. E para fugir a essas questões, Proteu se transformava, física e psicologicamente. E assim ele assustava e despistava todos aqueles que vinham à procura das práticas divinatórias.
E Proteu nunca exerceu a qualidade de adivinhação?
Um mito nos dá conta que uma vez ele foi traído por suas duas filhas, que indicaram ao rei Menelau como conseguir uma, vamos dizer, consulta com Proteu.
E quando você diz, Sibila, consulta, você já traz o mito um pouco mais para a atualidade, né?
Sim, os mitos são atuais. Mas vamos ver como as filhas de Proteu conseguiram essa consulta para o rei Menelau.
Vamos lá. Eram duas as filhas de Proteu, não é mesmo?
Proteu tinha duas filhas que conheciam seus segredos. Quando Menelau, o rei de Esparta, tentava regressar para sua casa após a guerra de Troia, ventos contrários levaram seu navio até as costas do Egito. Compadecida do rei, Eidoteia revelou a Menelau que bastaria surpreendê-lo durante o sono e amarrá-lo para que ele não escapasse e fazer-lhe as perguntas, e então Proteu responderia. Seguindo as instruções de Eidoteia, Menelau e seus três companheiros se esconderam na gruta onde Proteu costumava descansar com seu rebanho, após a refeição do meio-dia. Proteu chegou na gruta e tomou uma posição cômoda para dormir. Assim que ele fechou os olhos, Menelau e seus companheiros se atiraram sobre ele e o apertaram fortemente entre os braços. Proteu se metamorfoseava, se transformava em leão, em árvore, dragão, javali e outros monstros, mas era inútil, pois eles o apertavam com mais força. Quando, enfim, esgotou todas as suas astúcias, Proteu voltou à forma ordinária e deu a Menelau os esclarecimentos que ele pedia. Apesar de ser capaz de prever as grandes tempestades e as dificuldades que Menelau iria encontrar durante sua viagem pelo mar, Proteu só poderia aconselhar. O resto dependeria apenas do rei Menelau.
O mito de Proteu tem uma aplicação muito profunda nos dias de hoje, né?
Essa dependência excessiva de opinião e orientação de terceiros causa um desconforto para ambas as partes e muitas vezes aquele que é procurado se transforma para fugir do assédio. Trabalha-se um pouco com esse mito na psicologia contemporânea.
E Sibila, estou sabendo que você tem uma peça que trabalha com o mito de Proteu. É isso? Nos conta um pouquinho.
É verdade, Verônica. E o título da minha peça também é Proteu, e é uma atualização do mito grego. E no elenco de Proteu, da peça, da atualização para a atualidade, está o Marcos Arial e a direção é do Ivan Castella.
Que bacana, Sibila. E onde a peça pode ser vista?
No momento, só os nossos ouvintes lá de Rio Branco, no Acre, no Teatro de Arena do Sesc. Posteriormente, no Rio, São Paulo e muitos outros lugares, espero.
Sucesso nessa forma de levar a reflexão da mitologia através da dramaturgia. Bem, nós já nos metamorfoseamos em todas as esferas para enganar o tempo. Mas não tem jeito, o tempo já está acabando. Chegamos ao fim do nosso programa. Mas esperamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas. E esperamos contar com vocês. Até a próxima, Sibila.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.